Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetonCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço que vocês baixem o aplicativo Rede Pilados, que é um agregador de podcast de direita, podcast conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Também siga o perfil do Twitter, Astronave Sonora, que dá sempre a notificação do episódio do seu podcast favorito, que saiu lá no aplicativo. Você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito diretamente lá do aplicativo, mas você pode baixar o episódio para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o Red Pilates, tem muito podcast bacana por lá, além aqui do ZentonCast. E também falar aqui da Shockwave Radio, a web rádio conservadora que só toca música bacana por lá, além de também só ter programa de alta qualidade, sempre com viés aí conservador. E também tem um programa dedicado só para os podcasts. Então, só toca podcast bacana por lá, além aqui do ZentonCast. Então, vale muito a pena ouvir a rádio. Você pode ouvir acessando o site www.shockwaveradio.com.br. Também baixar o aplicativo da rádio que está disponível no Google Play Store para Android. E vale muito a pena divulgar a rádio também para aqueles seus amigos, seus familiares que estão acostumados a ouvir as grandes rádios que só tocam conteúdo lacrador. Então vale muito a pena ouvir e divulgar a Shockwave Radio. Bem, o tema desse episódio é o seguinte. Com certeza vocês já repararam que os jornalistas da grande mídia, eles são extremamente vitimistas e corporativistas. E para falar sobre isso, eu não estarei sozinho. Acabei aí chamando uma jornalista que não é da grande mídia. Então o ZentonCast mais uma vez recebe Camila Abdo. Ela já esteve aqui no ZentonCast, no episódio 34, onde a gente assim, conversa, fala um pouco sobre aí a vida dela, sobre, né, a carreira dela de jornalista, da curta passagem que ela teve como assessora parlamentar lá na Alesp, e falar sobre. A gente falou várias coisas naquele episódio. Então, mais uma vez, né, Camila Abdo, eu tenho a honra de receber aqui a Camila Abdo aqui no ZetonCast. Ela que tem lá um canal no YouTube, é o Direto aos Fatos. Então fique aí com a nossa conversa. Camila, primeiro de tudo, muito obrigado por mais uma vez estar aqui no ZetonCast. E a gente vai falar aqui sobre esse vitimismo da grande mídia em si, né? Teve caso aí recente da. Assim, teve lá o depoimento do rapaz lá do Hans River lá na CPMI de Fake News, onde ele falou sobre a jornalista da Folha, né, Patrícia Campos Mello, falou o negócio desse fonte dela e ela teria dado em cima dele, vamos dizer assim. E aí houve aí um show de vitimismo da imprensa em si, e não é só um único caso, mas teve outros casos, né? Desde que, principalmente, quando o Bolsonaro foi eleito, vários casos aí vitimistas. Então a gente vai falar sobre isso.
Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, e vamos falar sobre o vitimismo da grande mídia.
Pois é, né? Teve. Começando a falar desse caso aí, que é impressionante, né? Com você como jornalista, assim, você deve entender mais ou menos por que esse pessoal é tão corporativista assim. Por que será?
Na verdade, o corporativismo é nada mais, nada menos do que uma proteção de uma ideologia, tá? Se não há o corporativismo, eles começam a debandar. E isso começa a matar a estratégia de ideologia que todo mundo sabe da grande mídia é a ideologia de esquerda. Então, para você ter uma ideia, quando eu fazia a faculdade, uma das referências usadas para falar de jornalismo digital, que estava começando no Brasil, eles usavam o Brasil 247 e Diário do Centro do Mundo como
Nossa,
referência jornalística digital.
eu
Então,
sei disso.
você imagina. A gente tinha aula de Karl Marx, cara. A gente falava muito em Hegel, Karl Marx, nada de direita, nada sobre, sei lá, não pegavam Olavo de Carvalho, na época ele escrevia, se não me engano, para a Folha, não pegavam nada de Scholl, nada. Era só esquerda que era usada como referência. E isso você vai doutrinando. Quem abre a boca para falar o contrário é execrado. Então, você simplesmente cala a boca. Uns calam a boca e não absorvem, outros acabam entrando nessa esfera para ser aceito. E para conseguir estágio também, porque é difícil. Vou te contar uma história que é bem difícil.
Eu imagino, né? E também, para conseguir, tem que ser aquela coisa. Tem que estar mais ou menos alinhado com a redação, ideologicamente com a redação, né? Deve ser por aí.
Sim, você, por exemplo, tem na UOL, você tem que ser totalmente a favor do aborto, um exemplo. Você tem que ser a favor do aborto, da ideologia de gênero. Você nunca vai poder falar diferente disso dentro da UOL. A Record já é super maleável. O Terra faz aquele bate-assopra, né? Sou isento, aceito as duas opiniões. Mas mídias como a UOL, que vem da Folha, 247, Diário do Centro do Mundo, o do Sakamoto, agora esqueci o do Sakamoto, o daquele apresentador que era da Record também, Conversa Fiada, que fala, oi, tudo bem?
O Pan Henrique Amorim aqui.
É, ele mesmo, Amorim. Tem que ser 100% de esquerda, senão esses caras nem te ouvem, nem olham na sua cara.
É complicado, né? Porque é o seguinte, eu falei desse caso aí, da CPMI de fake news, o que houve aí muito, escancarou, na verdade, assim, uma coisa que já era notória, que foi essa coisa do corporativismo, né? Mas aí, como lá, uma parte que ninguém sabia de onde, sabia da sua existência até CPMI de fake news, aí pronto, ele falou algo que veio contra a narrativa petista de que Bolsonaro tinha usado negócio de WhatsApp, não sei o quê. A Patrícia Campos Mello fez lá a matéria lá, né, no, antes do segundo turno. E aí, como, digamos assim, tá desmentindo essa narrativa, aí logo, aí tem que desviar foco, né? Tem que aí dizer que não, estão focados muito no suposto assédio dela. E aí veio aquele negócio de que, não, está sendo. Aí vem aquela coisa, o sexismo, o machismo, não sei o quê. Ah, porque. Não, eu não sei se quem foi. Foi a Vera Magalhães, sei lá, foi falando. Não, que todas as jornalistas mulheres estavam ofendidas com isso. Muito bem. Camila, você é uma jornalista, você é mulher, e você está ofendida por causa disso?
Não, nem um pouco. Na verdade, o Hans, ele foi muito esperto. É bom ele ter trazido essa história de que ela deu em cima dele. Entenda, se deu, se não deu, não me diz respeito. Cada um faz o que bem entender da sua vida sexual, se você for maior de idade e
É
conseguir
verdade.
decidir pela sua vida. Isso, o que a pessoa faz, pouco me diz respeito, pouco me interessa. Acontece que, se ele não tivesse trazido esse assunto à tona, o que que ela ia fazer? Ela ia pegar aquele print que ele convida ela pro show, olha, eu vou fazer um show, você quer me encontrar? E ia falar que, como ela não aceitou, ele estava fazendo aquilo como uma vingança. E olha, ele deu em cima de mim, eu não aceitei sair com ele foi na CPMI como vingança. Ele já batendo nisso, inclusive mostrando um livro que ela deu para ele como uma dedicatória, essa estratégia que talvez ela tenha bolado caiu por terra. E aí bate-se no quê? Ele é machista. Cara, ele não é machista, dá em cima das pessoas se interessar. Isso acontece, a interação humana, você não está imune a se interessar por uma pessoa, mesmo que você seja jornalista. A questão é como você aborda essa pessoa, se é antes ou depois da matéria. Se é antes da matéria, dá a entender que você só quer a pessoa pelo que ela tem. Mas aí é um problema dos dois. Mas ela talvez fosse usar aquele convite dele, que eu nem entendi como convite, sim, olha, eu até quero te dar matéria, mas eu estou trabalhando, você quer me encontrar depois? Na verdade, foi isso que eu entendi como diversas pessoas que eu já entrevistei já falou isso para mim. Olha, eu vou estar, sei lá, uma vez eu entrevistei um advogado. Eu tenho uma audiência a tal hora. Você quer se encontrar comigo no meu escritório depois? Tá bom, doutor, então eu vou no seu escritório. Acabou, cara. Isso não era um convite mal intencionado dele, era apenas para marcar o que eu precisava. Eu queria entrevista, ele até queria dar entrevista, mas a agenda dele estava complicada. Então, ela talvez fosse desvirtuar o convite dele para conversar após show, e aí ele foi muito mais esperto e saiu na frente. O cara é inteligente cinza, então ninguém pode negar. Agora, machista, sexista, ou que ele tem ofendido a todas as mulheres, meu, não. Já é demais, cara. Não. E uma coisa, para mim, a única coisa que a Patrícia Campos Melo conseguiu provar é que ela entrou em contato com ele no dia 19 e a matéria saiu no dia 18. E isso ela até agora não explicou.
Pois é, né? É porque eu vejo o seguinte, né? Tem muita essa coisa de chamar o cara de machista, simplesmente porque eu tenho uma coisa seguinte: porque foi um homem que falou que a questão de assédio, que foi assediado, não ao contrário, porque se fosse mulher, aí teria assim, o mesmo discurso, só que aí seria o mais grave, assim, seria, pô, é a palavra da mulher contra do homem. Mas aí a situação é inversa hoje em dia, né? Infelizmente, por causa do feminismo tem isso, né? A palavra do homem não vale nada, infelizmente. Aí o cara fica como o mentiroso da história. Também teve outra coisa que, digamos assim, a história meio que passou, tipo, essa história de assédio passou meio que despercebida. Até a coisa, por que que deu todo esse barulho? Porque o Eduardo Bolsonaro acabou, digamos assim, começou a tweetou lá assim que ele falou, o Hans falou, assim, ele já tinha tweetado, falou dessa história de, eu teria, né, deu em cima do Hans, okay. Aí pronto, quando viu o Eduardo Bolsonaro, aí deu a Vera Magalhães, principalmente, entrou em parafuso, né, por causa do, aí veio toda a história. Por isso que teve até matéria, não sei qual foi o lugar, falou, o Eduardo Bolsonaro foi machista, misógino, blá, blá, blá. Porque todos, né, sempre, essa história toda, esse choro aí, esse caso, sempre presuma ódio aos Bolsonaros.
Não, e ó, vamos ser sinceros, somos dois adultos aqui, o seu público é adulto. Um jornalista que ele quer uma matéria que vai ser o ícone da carreira dele, muitos tentam seduzir, sim. Eu não digo seduzir com investidas sexuais, tipo, vamos marcar um motel? Não, mas ele faz a pessoa crer que tá rolando, que tem uma afinidade, que é um olhar, um sorriso, uma cruzada de perna, uma roupa mais, né, mais ousadinha, tudo. Pô, vai, ninguém aqui é criança, cara. Ninguém aqui é criança. Isso existe de monte. Não sei qual que é trazer esse assunto à tona, é considerado machismo. É machismo porque o Eduardo falou? O Eduardo tirou onda com a história, e daí? Ela fez, ela falou, ó, aconteceu e acabou, e foi assim, 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 ó, não aconteceu. Quem quer acreditar nela, acredita, quem quer acreditar nele, acredita. Eles estão fazendo esse grande circo para tirar o foco. Que mala de dinheiro que foi levada, que o Hans falou. Esses disparos de WhatsApp, como é que foram feitos, como é que foram pagos, o que realmente continha nesses disparos? Era realmente só Santinho? Ou tinha fake news também? E aí, qual que é o cerne da questão? E por que que a Patrícia Campos Melo mentiu falando que era do Bolsonaro?
Essa é a questão, né? E ela prefere falar, não, foi machismo, ataque a todas as jornalistas mulheres, ataque à democracia. Aliás, inclusive, assim, entrando por outro assunto, acho que falou bastante sobre esse assunto aí da Patrícia Campos Mello, Hans, essas coisas, já falou bastante. Agora vem outra história, né? A gente. O Alan dos Santos, né, o Terça Livre, foi, né, convocado lá para o STF, não sei quantas vezes, assisti, foi 2 vezes e. Só que é um inquérito sigiloso, ninguém. Ele não sabe se ele vai como réu, se vai como testemunha, se vai como sabe Deus o quê. Aí, não tem, o advogado dele não tem acesso aos autos, né? E aí, só que. Aí não falam nada. Aí não. Aí a grande mídia não fala nada. Aí não é ataque à democracia, aí não é perseguição a jornalista, não. Ou, assim, mas. Uma simples, sei lá, assim, mitada do Bolsonaro, pronto, é ataque à democracia. É, tem essa questão de conveniência, né, Camila?
É a banana que ele deu para o jornalista. Ah, foi muito engraçado, é. Aquela banana que ele mandou para os jornalistas, ah, é um ataque à democracia. O STF perseguir, inquirir, sem a gente saber por quê, do quê, da onde, que inquérito é esse? Não, não é. É ok. Por quê? Porque a grande mídia sabe que está blindada quanto a essa perseguição. Jornalistas independentes como Alan dos Santos, que estão conseguindo quebrar essa credibilidade que a grande mídia tinha uns anos atrás, trazendo as verdades, tudo. Então, o que eles mais querem é que a gente seja cassado, seja censurado. Essas matérias idiotas que fazem contra mim, contra o Alan, enfim, é uma tentativa de impor a espiral do silêncio, somente isso, para que a narrativa deles se sobreponha à nossa, para que eles cresçam e a gente não, para tirar nossa credibilidade. Ataque à democracia é perseguir jornalista. Ponto. É isso que o STF está fazendo com a mídia independente. E aí a grande mídia se cala. Só que quando o antagonista foi perseguido pelo STF, todos nós, acima de tudo o Alan, veio defender o antagonista. Como é que fica isso? Não fica. Não fica, porque a gente quer agir correto e a gente esquece que a grande mídia jamais vai agir correto com a gente.
Exato, né? A impressão dessa conveniência aí de discurso, quando o STF, de fato, ele ataca a democracia, não fala nada, porque ele sabe que não serão os alvos, né? Porque ele fala essa coisa de que não, o. Assim, chamado jornalismo, chamam de mídia alternativa, ele fala que não, essa faz fake news. Fake news significa não falar segundo a narrativa da esquerda, ponto. Essa é fake news para eles, né? Então tem essa questão aí.
Quer um exemplo de babaquice que aconteceu hoje? O ministro escreveu aonde está a liturgia do cargo. Enfim, em vez de escrever onde, ele escreveu aonde. Vira e mexe, quando eu vou escrever alguma coisa pelo celular no Twitter, sai uma palavra ou outra errada. Outro dia eu postei 1,6 milhões, porque você vai pelo. Vai aparecendo aquelas palavras relacionadas, você vai apertando o play mais rápido. E às vezes dá erro mesmo, meu, acontece. A Vera Magalhães fez um show em cima disso hoje, encheu o saco com isso. O ministro pegou e ironizou a situação, né? Fez uma piada com, escreveu tudo errado dessa vez, né? Fez um post escrevendo tudo errado. Ela ficou brava. Ela escreveu um monte falando que ele não está certo, que ele não é para o cargo. Cara, só, hoje caducou a MP da carteirinha estudantil. Isso a Vera falando. Desculpa. Por que o governo não articulou sua aprovação, apesar da mitada do ministro quando do seu lançamento? Mas ele está ocupado com outras coisas. Olha, será que alguém no entorno do presidente diz a ele que a chance de dar certo é zero? Só porque o ministro fez um post lotado de erro de português para provocar ela. Só que onde que estava a Vera quando o Haddad era ministro da Educação, escrevendo um monte de bobagem? O Haddad tem erros graxos, assim, grosseiros. Ela não fala
É
nada, mas
verdade.
parece vive a vida do ministro, é uma coisa absurda.
Não, isso é verdade, né? Aí, sei lá, é caducou por causa de mitada, tudo eles ficam. Essa coisa da liturgia do cargo, né? Além do mais, tem outra coisa que faz, assim, o jornalista ataca o ministro Bolsonaro até próprio Bolsonaro é a questão de levar tudo para a literalidade só para zombar, só para ridicularizar. Porque, por exemplo, e sempre detalhe idiota, né? Ah, erro de português do ministro da Educação. Ah, o ministro da Educação errando erro de português. Também tem a questão das vezes que ele vai para o. Ele é convocado para o Congresso. Né? É sempre uma coisa idiota. Não. Ah, ele tem que explicar porque ele disse aqui tem balbúrdia na universidade. Ele tem que ir lá no Congresso para explicar por que que ele falou sobre que tinha droga na universidade. Por que que ele falou porque tinha. Agora, a última foi no caso do Enem. Por que que eu teve erros no Enem? É sempre para tentar desmoralizar, pô.
É, lembrando que o erro do Enem foi. Esse Enem foi o que menos teve erros, tá?
Pois é.
O Enem mais deu certo foi o Enem de 2019. Foram somente 6 mil provas que deram erro, que foi resolvido na hora. Não houve grandes perdas ou grandes problemas para resolver, não, viu? Ah, o que a mídia fez foi uma pura crueldade com o que realmente aconteceu no Enem. Foi o Enem que mais deu certo, foi o Enem mais elogiado, uma prova totalmente isenta de ideologia. Mas vamos pegar nas 6 mil provas, que equivalem, se não me engano, a 0,015% de todo o Enem, para bater no ministro da Educação. Equivaleu a 0,15% os erros.
É porque para eles tinha que ter, para a narrativa, claro, tinha que ter zero, né? Porque qualquer, sei lá, um 0,0001% de erro, pronto, é o pior Enem de todos, coisa assim. É, voltando a falar sobre a questão da literalidade, né? É tudo, eu tenho que levar tudo, qualquer coisa que ministro, ou até o presidente fale, é tudo, tem que levar. Meio que dá a entender para levar a sério, para cair no ridículo, para jogar pro. A militância, jogar pro jornalista para dizer que, olha só, o governo só tem gente burra, só tem gente idiota, só tem gente atrapalhada. O essencial é que tem a gente de centro, né? Aquela pessoa de centro que vai salvar o Brasil.
É o centro que vai salvar o Brasil. Se a gente for nessa, a gente vai eleger daqui a pouco o Huck, que grita Lula livre. O que eles estão tentando fazer, na verdade, é que já que não dá para resgatar o PT, que se resgate o PSDB com o DEM, que a gente está vendo aqui em São Paulo, que é um grande erro, para não usar palavras de baixo calão, é um grande erro apostar no PSDB.
É verdade, né? É complicado. Assim, agora voltando pro essa coisa do vitimismo do jornalista, né? Bem, todo dia aí o Glenn Greenwald acabou sendo denunciado pelo Ministério Público Federal, né? Por causa da questão lá do hackers, né? E aí veio nota de Abrage, nota de sabe Deus de onde, nota até Rodrigo Maia falando, não, isso aí é nada da democracia, que não sei o quê, cadê o jornalismo? Mas não teve essa indignação com o Alan, né, sendo ir lá para o STF, né?
Não tem, porque o Glenn, ele só queria tirar o Lula da cadeia e desmoralizar a Lava Jato. Isso é muito interessante para essa galera, por conta do dinheiro que a grande mídia recebe por debaixo dos panos. Então, você caçar um pseudo-jornalista americano que está no Brasil com o único intuito de destruir a Lava Jato e de, abre muitas aspas aí, inocentar o Lula, porque não há milagre que inocente o Lula, para eles é rentável. É rentável porque tira a credibilidade da Lava Jato, as pessoas começam a se questionar e começam a consumir de novo o material da grande mídia. Essa que é a jogada. Eles querem derrubar um governo de direita porque eles precisam realmente da estrutura que o PT faz com distribuição de para grande mídia e mídias paralelas para continuar no poder. O Bolsonaro não está fazendo isso e a Lava Jato prejudicou muito essa articulação. Muito. Então, para eles, realmente não é interessante. É interessante defender o Glenn, que tenta, aí sim, acabar com a democracia e com o sistema judiciário, e não defender o Alan, que quer que as coisas sejam todas pretas no branco e bem transparente.
É verdade. E essa conveniência de discurso, né? O Glenn Greenwald aí não quer. Não, aí qualquer coisa que aconteça com ele é atentar à democracia, com ela não. É porque ele faz fake news. É, mas assim, agora, como falei, né? Fake news é tudo que vai contra a narrativa da esquerda. E é impressionante como realmente essa coisa de ficar falando, ah, o. Assim, atacam um jornalista de esquerda, como a gente falou lá no início, né, da Patrícia Campos Mello, assim, ela é de esquerda, falou, né, claramente num vídeo lá, circulou bastante, voltou a circular, né, por conta desse episódio, na época da eleição também, aquela coisa, ela falando que é petista, é de esquerda, e aí tem essa coisa, falar um A contra ela, aí é sexismo, é atentado à democracia, e essas coisas. Então, agora falando essa coisa de fato, assim, os jornalistas, eles acham que eles estão fazem esse jornalismo de resistência. Eles acham realmente que estão, assim, enfim, eles acham que estão numa ditadura, é isso. Você pensa assim também, Camila?
Não, o jornalismo de resistência que eles falam é o jornalismo mais idiota que existe, que mais quebra a credibilidade. Como eu falo para você, faz de conta que eu sou da Folha, e eu escrevo o seguinte: a violência cai por conta da organização do crime organizado. Crime organizado que conseguiu diminuir com a violência. Pô, você está tirando a população de idiota? Agora o crime organizado resolveu ser legal com o governo? Ah, é o Bolsonaro, eu gosto desse cara, pô, ele faz arminha. Então não vamos matar ninguém, vamos diminuir o tráfico de drogas. Você está de brincadeira com a minha cara? Então esse jornalismo de resistência é o verdadeiro fake news que eles fazem para tentar desmoralizar. Entendeu? Eles sabem que eles não estão numa ditadura, muito pelo contrário, eu acho que o Jair, ele é bem permissivo com algumas coisas que no lugar dele eu particularmente não seria, tá? Eu meteria processo e exigiria explicação. Ele não, isso desde a época que ele é deputado, ele nunca processou jornalista. Então, é a única coisa que esses jornalistas querem é passar uma ideia falsa para a população do que está acontecendo no governo, só que a população está vendo, está sentindo a mudança. Está vivenciando tudo isso. E a população olha e fala: não, peraí, mas a Globo noticiou isso. Pô, isso não é verdade. Eu estou sentindo aqui, agora eu posso chegar em casa que não tem mais tanto tráfico na minha rua. Tem alguma coisa de errado. Eu vou pelo governo porque eu estou vendo, não que eu estou ouvindo. E isso destrói a credibilidade deles e eles ainda não entenderam que a população não é mais burra. População não é mais manipulável, agora a população tem internet. Eles conseguem ver a verdade.
Eles acham que a população não, ainda é dependente da grande mídia. Eu falei, é por isso que eles querem aí censurar a internet, tá? Isso permite fake news. E também é um caso aí, falando a imprensa ficar assim, manipular a questão aí. É essa negócio da Marielle lá, que o Bolsonaro fez aquela live lá metendo pau na Globo. Com razão, e onde a história do porteiro, né? A história do porteiro, né? Ah, o porteiro falou lá. Falou, então, aí, ou seja, a forma que o Bolsonaro falou, né? Aí a imprensa ficou, né? Ficou o quê? Com vitimismo na época, né? Então, ficou de vitimismo, falando que aquelas histórias, está atacando o jornalismo, está atacando a democracia e essas coisas.
Ah, eu vou usar os meus filhos como exemplo para definir o que está acontecendo hoje na grande imprensa. Tenho dois filhos, um moleque de 4 e uma menina de 11. O de 4 perturba a de 11 até ela perder a paciência e ela vira a mão nele muitas vezes. Ele vem chorando por mim, para mim, a Bebel me bateu. A Bebel te bateu por quê? Não sei. Ah, eu chamo Isabel, por que que você bateu no Renan? Porque ele fez isso e ela me mostra, ele mexeu no meu computador, ele riscou meu caderno e tal. Então a grande mídia é exatamente o Renan. Perturba, 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 perturba. Aí quando o Jair ou os filhos se colocam, nossa, tá me atacando. Olha como você é ruim, eu não fiz nada para você. Por que você está fazendo isso comigo? É exatamente isso. A mídia é uma criança pentelha de 4 anos de idade.
É, e o curioso é que, falando em, né, criança penteira de 4 anos, engraçado, olha só, é que é muito engraçado, assim, deveria ser engraçado, acharam que foi engraçado, mas foi engraçado de tão tosco que foi. Olha só, Camila, a Folha de São Paulo fez um meme falando assim, eles compararam a Greta Thunberg com o Bolsonaro, com o Trump e o Boris Johnson, né, mesmo na Inglaterra. Aí botaram assim, botaram outras coisas assim, assim, pensa como adulto, botou assim, o Bolsonaro não, o Boris Johnson não, e o Trump não. A Greta sim. É como se uma pirralha de 7 anos fosse, pensasse, ela fosse mais adulta que o. Líderes aí de países, líderes que a imprensa não gosta. Aí tem que falar que não. A Greta Thunberg que é ela que é como adulto. Só que a imprensa ela tem realmente esse pensamento, né? É o pensamento de uma criança de 4 anos, falou. E é impressionante essa coisa de eles fazem, acabam fazendo. Eles falam que que Bolsonaro, no caso aqui no Brasil, Bolsonaro é que age como um adolescente, age como uma criança, mas é a imprensa que faz isso.
É, na verdade, é o contrário. A imprensa age como uma criança pentelha que fica provocando e provoca. Porra, água mole e pedra dura, entendeu? Tanto bate até que uma hora ela vai furar. E o Bolsonaro tá quieto. Ele foi acusado de ter participação no assassinato da Marielle, agora do miliciano. Falou que estava protegendo o Flávio e agora veio pela investigação da Polícia Federal que o Flávio não fez nada. Pô, chega uma hora que o cara cansa, né? Eu sou uma pessoa extremamente tranquila, extremamente paciente. Mas como Bolsonaro, eu não consigo ser. E ele leva muito tempo para dar um revés na mídia. Quando dá, vem esse vitimismo. Bolsonaro é o primeiro presidente a se reunir semanalmente com a grande mídia para falar dos pontos do seu governo. Aí ele está lá explicando os pontos do governo dele, esclarecendo cada coisa que o governo está fazendo. Para vir um babaca de jornalista e falar assim, ó, você tem ligação com a morte do Adriano? Pô, vai dormir, meu querido, isso não é jornalismo. A não ser que você trabalha para Tititi ou para Capricho, você está no lugar
Pois não.
errado. Aqui a gente está falando sobre o governo, sobre o que o governo está fazendo. Anote somente isso. Não é para você sair totalmente do contexto. Bolsonaro, legal que o Tarcísio conseguiu terminar a BR-163, que nenhum outro governo fez por 20 anos. Mas me diz uma coisa: você está protegendo o seu filho? Tem acordão com o Toffoli? Você está de brincadeira com a minha cara? Isso não é jornalismo, cara. Isso é provocativo. Você está provocando uma pessoa que está explicando para quê? Qual a intenção? Por que que eles não viravam para o Lula? Falaram assim, Lula, verdade esse crime aí do Mensalão? Você é amigo do cara com dinheiro na cueca? Você sabia? Eles não faziam isso. Agora, o primeiro presidente que se reúne com a mídia toda semana para dar um parecer do seu governo faz isso? Meu, só de brincadeira. Isso não é jornalismo. Isso não é jornalismo. Jornalismo não é você sentar com uma pessoa, provocar e obter uma resposta. É você ir atrás da matéria. Ó, ele falou que o Tarcísio fez tal coisa com X. Sei lá, vamos inventar aí. Recapeou uma estrada com R$ 3.000. Olha, não sei, ó, não acho que seja possível. Vamos atrás da informação. Isso é jornalismo. Tá bom, presidente, você pode apresentar as notas, por gentileza, disso que o senhor está afirmando? Já está no portal Transparência? Isso é uma coisa. Agora falou, presidente, o senhor tem ligação com o Adriano? Só de brincadeira. Isso é uma afronta, é para humilhar.
Exato, e não, o que é pior, se o Bolsonaro vai lá, apresenta, se o Bolsonaro, ministros, essas coisas assim, apresentam dados, essas coisas, ele fala que não, é falso, é mentiroso, é inconclusivo. Às vezes as checagens fazem muito isso, né? É falso, mentiroso, inconclusivo, tal. Só para a intenção de que, não, o que vem de Bolsonaro não vale, o que vem lá de outros é que vale. Agora vem outra coisa, né? Assim, para finalizar. Muito bem, jornalista tá assim, cheio de vitimismo, cheio de coisa, falando em atentado à democracia o tempo inteiro, quando é contestado. Uma coisa, agora acabou, realmente é uma mata de Secom, como eles tinham. Só que tem uma coisa, eles acusam, né, a Paula dos Santos, acusa a todo mundo aí que faz esse jornalismo assim fora da grande mídia, independente, nas redes sociais, né, na internet em geral, falam o quê? Que recebe dinheiro da Secom. Olha isso, né? Olha aí a hipocrisia.
É, a questão que eles acusam a gente do que eles faziam, né? Que é pegar dinheiro da Secom. A Secom não dá R$ 1 para o Alan, ou para mim, ou para qualquer pessoa que esteja na internet. O que é engraçado é que quando acusa, você fala assim: tá, cadê as provas? Ah, veja bem, não tem, não tem porque não existe. E eles querem acusar justamente para tirar a credibilidade. Você defende o governo porque você recebe dinheiro. Quando eu pedi a minha exoneração, eu fui nas redes e falei: aí, agora eu posso defender o Flávio com o que eu acredito ou não? Porque agora eu não recebia dinheiro de nada. Então aí eu peguei de volta a minha liberdade de falar. Claro que muita gente da direita foi totalmente contra ter pedido a minha exoneração. Muita, ok. Mas além de proteger o deputado que estava sofrendo um ataque injusto, foi falar: pronto, eu não recebo mais dinheiro de lugar nenhum. Então, a minha liberdade de imprensa, a minha liberdade como jornalista, ao contrário da de vocês, eu não posso trabalhar. Mas agora eu posso falar: vocês permitem? Foi simplesmente isso, entendeu? Que eu não posso trabalhar e ter opinião. Eles podem receber 21 milhões do Dória e continuar dando opinião. Consegue, percebe a diferença entre nós, da mídia independente, e deles, da grande mídia, viciada realmente no dinheiro público, que só funciona pelo dinheiro público? Eles não se autossustentam.
É verdade, né? É bem lembrado essa história aí do 21 do Dória, né? A Jovem Pan ganhou aí. Eu acho assim curioso que, falando justamente da Jovem Pan, antagonista, esse tipo de mídia que a direita, infelizmente, cai muito em narrativa, né? A gente fala muito mais dos esquerdistas, que na verdade é mais esquerdista, mas tem aqueles que são. Assim, são antipetistas só, né? Mas são tucanos. Antagonistas, Jovem Pan, essas coisas. E a gente da direita cai em discurso deles. Só que tem uma coisa que eu acho, que eles são, sei lá, são parados no tempo, no petismo, né? Na época do petismo. Quando, assim, eles eram perseguidos, assim, eles. Mas, assim, outros assim, veículos de mídia recebiam verba da Secom. E aí, esses jornalistas mais tucanos, eles denunciavam isso. Mas só que agora com o Bolsonaro, eles acham que é a mesma coisa. Não sei se você percebe isso. Acho que são, sei lá, parados no tempo.
Então, mas eles realmente denunciavam, porque eu não lembro denúncias falando que o PT foi que iniciou a milícia digital através de investimento da SECOM. Eles davam cursos para a milícia digital. O PSDB também. Sim, inclusive, você pode botar no Google, se quiser ilustrar, bota aí. PSDB abre curso para milícia digital. Vai vir os dias e os horários que eles deram o curso para as pessoas. E eu não lembro disso ser amplamente denunciado, mas denunciar, e hoje denunciam cidadãos comuns, como eu e você, que está na rede. Entendeu? O que incomoda, até agora eu não entendi, porque é uma afronta. Cidadãos comuns, eu, você, Alan dos Santos, Alan Frutuoso, enfim, estarmos na rede defendendo um ponto que a gente acredita sem receber dinheiro. Seria competência? Pô, os caras conseguem fazer tudo isso sem receber dinheiro e a gente sem dinheiro não faz tudo isso? Pode ser, né? Pode ser. Por que que na matéria da Cruzoé não foi denunciado, por exemplo, os assessores do MBL? Que ficam nas redes, inclusive um deles se chama Rubinho, só em horário de serviço. Fica xingando os outros na rede, militando na rede, em horário de expediente. Mas eles não denunciam isso, eles vão para cima do pessoal do gabinete do Douglas. Até onde isso
É,
é
já
isenção e
acusaram,
denúncia?
né? Falaram de você também. Falam que você é que fazia isso, né?
É eu que nem as eu só postava no meu horário de almoço e quando eu ia rapidinho no banheiro, aí eu pegava e postava algum trecho de 2 linhas e meia e acabou. Isso para eles era militância. Agora o Rubinho que fica metendo post o dia todo em horário de serviço de segunda a sexta, não é. Até onde é denúncia? E até onde é uma tentativa de destruir alguém que lá na frente pode ser uma afronta a você.
É, com certeza. Então, Camila, muito obrigado mais uma vez aí pela presença. Muito obrigado mesmo. Gostei muito aqui da nossa conversa, mais uma aqui. E muito obrigado mesmo.
À disposição sempre, meu anjo. Pode contar comigo sempre.
Tá certo. Então, obrigado por ouvirem. Até a próxima.